Graças e paz, irmãos. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler um texto que os irmãos com certeza conhecem, inclusive conhecem profundamente, mas nós vamos, confiados na palavra do Senhor, tentar tirar novas lições desse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece daquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e santo, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua presença entre nós. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, bela, rica, inspirada pelo Senhor. Te louvamos, meu Deus, por teus servos, os profetas, servos teus, usados por ti para registro da tua vontade, Senhor. Te louvamos porque o teu Espírito Santo inspirou esses teus servos, de maneira que o que eles registraram é infalível, é inerrante, é autoritativo. Te louvamos porque esse mesmo Espírito que esteve com os profetas no passado está em nós agora. E nós te agradecemos, meu Deus, porque esse mesmo Espírito que inspirou também nos ilumina. Por isso, Senhor, nós humildemente nos apresentamos diante do Senhor e te rogamos, meu Pai, abra os nossos olhos. Meu Deus, por nós mesmos nós jamais chegaremos ao conhecimento da verdade. Por isso, Senhor, nos faz contemplar a tua palavra. Humildemente nós pedimos, Senhor, em nome de Cristo, fala-nos hoje pela manhã, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos que o mundo e a nossa sociedade está numa estrutura de pensamento contrário à vontade do Senhor. Acho que de alguma maneira a igreja também tem sido influenciada por isso, mas que o Senhor nos conclama uma vida de integridade, uma vida de santidade. Mas nós vimos ontem que não é possível ter uma vida de santidade baseada somente em princípios externos, em regulamentos externos, mas a integridade do coração do homem parte de Cristo. Em saber quem eu era, em saber que tudo que eu faço não tem mérito algum, e que eu não tenho de mim mesmo nenhuma capacitação ou mérito em fazer algo para o Senhor, mas que todas as coisas partem dos méritos de Cristo, que a salvação veio pela fé em Cristo, e nele eu sou agora modificado, me tornando então uma nova criatura. Então o meu comportamento é modificado, não com base em uma estrutura externa, mas com base em uma modificação interna, onde a minha mente é modificada e moldada à imagem de Cristo. Tendo então a mente de Cristo, eu posso me comportar como Ele se comporta. No entanto, meus irmãos, nós temos ainda outros problemas para resolvermos hoje quanto à vida de integridade. É que, ao pensar que temos a mente de Cristo, nós caímos em alguns erros que a sociedade tem produzido e que a igreja tem absorvido. Pelo menos três problemas básicos nós encontramos na sociedade que a igreja tem absorvido com uma propriedade incrível. Primeiro, por exemplo, subjetivismo. Não existe mais nada que seja ativo, completo, direto. Não, tudo é muito embaçado, nublado. O conhecimento ele é muito individualizado. Tudo depende. Depende da situação, depende do momento, depende da minha vida, depende de como estão as coisas. Tudo é muito subjetivo. Quer ver um exemplo da subjetividade que a igreja absorveu hoje com muita propriedade? É o amor. Não, a base é o amor. É o amor. Ok. Se nós tomamos o amor com as nossas concepções, o amor ele é tão subjetivo, mas tão subjetivo, que eu vou poder apoiar o casamento homossexual, já que o que é que os une? O amor. E eu posso apoiar separações e novos casamentos. Por quê? Deixou a casa porque não tinha mais amor. Arranjou um novo casamento, ou traiu a esposa e arranjou uma novinha. Por quê? Por causa do amor. Então, note, ela é tão subjetivo que não funciona mais como base. Além da subjetividade, meus irmãos, nós temos o chamado relativismo. Relativismo é aquela coisa de que, não, depende. Para você é uma coisa, para mim é outra. Afinal de contas, qual é a regra? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Tudo depende. Depende da situação. Porque por que não ter ministério feminino de mulheres ordenadas na igreja? Qual o problema disso? É relativo, isso é social. Isso era questão cultural daquela época. Nós vivemos numa cultura nova, em meio à revolução feminista. Nós não podemos mais nos ater àquelas coisas antigas do passado, aquele tradicionalismo absurdo. Não, isso é relativo, isso é modificável, isso pode ser transformado em uma coisa mais moderna. Ou, por que não adorar a Deus de uma maneira mais moderna, mais bonita? Por que não tirar o púlpito e fica todo mundo na mesma altura? É muito mais moderno isso. Por que não incrementarmos com música muito mais agitada e a gente dá uma dançadinha no meio do caminho? Por que não colocar um grupo de coreografia bonito para deixar a música muito mais bonita, muito mais organizada? Por que não organizarmos para que o culto seja mais animado, mais festivos, e os irmãos vão para casa mais felizes? Por que não? Veja, é relativo, não é? Ser relativo, consequentemente, depende somente da minha e da sua opinião. A igreja faz isso hoje. Ela absorve esse relativismo. E além disso, terceiro problema, além de subjetivismo e relativismo, nós temos o problema do pragmatismo. O pragmatismo diz o seguinte: funciona? Se funciona, é certo. Se funciona, é bom. Daí aquela coisa: fizemos um movimento de G12 na igreja. A igreja cresceu, que foi uma beleza. Adivinha? Funciona. Se funciona, é de Deus. Foi Deus que trouxe para a igreja. Dá certo. Ou, nós organizamos um novo sistema de culto na igreja, nós fizemos uma pesquisa na igreja e perguntamos para os irmãos qual é o tipo de pregação que ele gostaria que o pastor Alan pregasse a partir de hoje. E nós perguntamos também quais são as músicas que a igreja gosta. Então nós montamos o culto agora com as músicas que a igreja gosta. E pastor Alan agora só vai pregar com o que vocês gostam. Acha que isso é absurdo? Algumas igrejas no Brasil já fazem pergunta no bairro. Eles fazem uma pesquisa no bairro perguntando sobre o que te leva para a igreja, o que faz você gostar de uma igreja e quais as mensagens que você gostaria de ouvir na igreja. E a próxima fase é propaganda dizendo: venha ouvir sobre esse assunto que vocês tanto gostam. Veja, é pragmático. É. Movimento de crescimento de igreja. Assim funciona, assim a igreja cresce, a gente faz. Não está muito preocupado com quais são as consequências disso, como isso funciona para a igreja, se isso é da vontade de Deus ou não. Funciona, a gente coloca isso em prática. E ai de se alguém pensar em mudar. Eu costumo dizer que na igreja é muito mais fácil mudar a doutrina da igreja do que mudar, por exemplo, o horário de culto. Pararam para pensar nisso? Que hora é o culto lá? Vamos mudar para as 7. O que acontece? Não, vamos sair de casa mais tarde, a cidade está violenta, aí começa aquela confusão. Não é? É difícil mudar o horário de culto da igreja. Começa a pregar uma heresia. E pouco tempo está todo mundo: rapaz, é bom isso, né? Interessante, legal. É muito mais fácil nós mudarmos a doutrina do que a estrutura, porque nós somos pragmáticos, nós gostamos das coisas sempre acontecendo do mesmo jeito. Porque está funcionando. Funcionou a vida inteira assim, por que é que nós vamos mudar? O princípio é: nós não fazemos as coisas com base no subjetivismo. Nós não somos subjetivos. Segundo, nós não fazemos as coisas com base no relativismo. Você não é uma verdade e eu sou outra. Nós não fazemos as coisas com base no pragmatismo. Ou seja, funcionou na igreja fulano de tal, na igreja do meu fulano de tal, vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós não fazemos assim. Pelo contrário, nós temos uma outra base para mantermos a nossa integridade. Santidade não é o que você imagina ser santo. Santidade não é o que você ensinaram para você que é ser santo. Santidade, integridade, é o que as escrituras dizem que é ser santo. Daí, meus irmãos, a base, então, que nós vamos trabalhar agora, é que É preciso um compromisso sincero com a palavra de Deus como a fonte de vida e integridade da igreja. Se nós não entendemos a Escritura Sagrada como a fonte de autoridade, de santidade na igreja, se nós não entendemos e crermos na Bíblia realmente como essa fonte, nós nunca conseguiremos ter um padrão de santidade como Deus realmente quer. Não interessa se você canta de olhinho fechado e espremido, bota a mão para cima, ou coloca as mãozinhas postas, pescocinho torto e fica lá cantando. Isso não faz de você um adorador, isso não faz de você uma pessoa santa. Ser santo é ser conforme às ordens do Senhor registradas na Escritura. Daí o texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, Timóteo é um pastor novo. Pastor com uns 40 anos, aí, menos de 40 anos. Era um pastor novo naquela época. Precisava de muita orientação. Eu e Alan, a gente está quebrado nessa hora. Mas veja, que coisa interessante. Paulo escreve e Paulo começa a se preocupar porque existem muitos falsos ensinos dentro da igreja. Existem falsos mestres dentro da igreja. E por isso mesmo ele diz, olha essas pessoas, eles ensinam coisas erradas na igreja, mas viver de maneira piedosa, viver de maneira santa na igreja é complicado. Olha o versículo 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem quiser viver de maneira piedosa, quem quiser viver de maneira santa e íntegra, vai ser perseguido. Por que serão perseguidos? Versículo 13. Porque, na verdade, existem muitos homens perversos. Ele diz assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Notem, tem aqui dois tipos de mestres que levam as pessoas a pensar em padrões de comportamento cristãos, entre aspas, equivocados. Tem aqueles que enganam e aqueles que são enganados. Existe aquela pessoa que sabe que não é assim, mas que ela ensina, ela instrui a igreja a ser assim, e a igreja absorve esse conceito, e ela é então enganada. Existe até aqueles que ensinam enganados também, mas a ideia é de que é possível eu ter um padrão de piedade, de comportamento, de integridade, de santidade, equivocado, e absorver isso para mim e estar enganado. Essa é a grande dificuldade. Qual é então o padrão para que eu possa dizer que eu estou vivendo uma vida de integridade? O padrão é a Escritura. Aí o apóstolo Paulo entra no versículo número 14. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste. Paulo chega para Timóteo e apresenta-se diante dele e diz, eu preciso entender o seguinte, você já tem uma fonte de autoridade que vai te conduzir a uma vida de integridade. Qual é a fonte? Escritura Sagrada. Ele coloca aqui mostrando a importância do aprendizado disso. Veja, ele está falando para um mestre da igreja. Ele está mostrando para esse mestre de onde ele deve retirar as informações para instruir a igreja a viver de maneira integral, com santidade. Mas notem de qual é o tempo, de onde é que Timóteo tira essas instruções? Ele diz, tu porém permanece daquele que aprendeste no passado, notaram? Quando foi que ele aprendeu? Sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Ele diz, você permanece naquilo que você aprendeu, na Escritura Sagrada. Segundo, você tem que lembrar de quem você aprendeu, os santos do passado, no caso, a avó e a mãe dele. Que foi quem instruiu a ele no que diz respeito à palavra sagrada. E diz, e vocês sabem isso desde a infância. Você foi instruído na infância. O grande problema, meus irmãos, que de repente Paulo tenta levantar aqui, é que, de alguma maneira, por vezes, a palavra de Deus ela tem sido proclamada como verdade, mas não crida de fato. Mas que só pode haver uma transformação de mente se for moldar essa mente conforme a palavra de Deus. E a minha maneira de pensar será enquadrada à forma como Deus pensa, e não à forma como o mundo pensa. A gente acha que o mundo se infiltra na igreja por meio de práticas mundanas na igreja. Mas o mundo se infiltra na igreja por meio da maneira de pensar mundana da igreja. O que Paulo está mostrando é que existe a necessidade de um aprendizado das Escrituras, não somente de agora, mas desde nossa mais tenra infância. Timóteo aprende quando ele ainda é criança. Deixa eu dizer uma coisa. Os pais aqui presentes, seus filhos são inteligentes? São. Nenhum pai é doido de dizer que não é, né? Não, meu menino, são é impressionante, rapaz. Eles estão, tem 2 anos de idade, você entrega um tablet para ele, o que é que eles fazem? Eles sabem abrir aplicativo, fechar aplicativo, eles escolhem os jogos que eles querem. Eles não sabem inglês, mas eles sabem onde é que começa, onde é que dá pausa, como é que faz, onde é que bota o dedo. Não é? Eles são inteligentíssimos. Você não vai encontrar um puritano dizendo isso de um filho dele. Porque eles não sabiam mexer com tecnologia. Eles decoravam o breve catecismo inteiro. Quantas perguntas do breve catecismo seu menino sabe? Ele não é inteligente. Ele não é inteligente. Ele não é inteligente porque os pais não são inteligentes. Os pais estão ensinando a mexer com tecnologia e não mexer com a escritura. O que o texto nos mostra, meus irmãos, é que nós não temos na prática a Bíblia como regra de fé e prática. Nós usamos todo tipo de método para instruir os nossos filhos, desde uma super nanny ou coisas do tipo. A gente coloca o menino para assistir Xuxa para baixinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eles ficam lá, coitados, ou vendo galinha pintadinha o tempo inteiro. Mas nós não entendemos de que o que as nossas crianças precisam não são de entretenimento, eles precisam de escritura sagrada no coração. Nossos meninos conhecem tudo decorado, menos versículo da Bíblia. Meu menino, Davi, a gente tem uma batalha diária com ele. É porque ele não assiste desenho, ele decora. Então, ele já decorou o filme Carros inteiro, Nemo inteiro, Os Incríveis inteiro. E não é questão de que ele decorou alguma coisinha. Ele faz as falas e faz os sons e todos os efeitos especiais ao mesmo tempo. E a gente fica, Davi, para de narrar filme, Davi. Davi, para de narrar filme. Veja qual é a ideia. Nossos meninos, eles conseguem decorar toda a programação de todos os canais. Você tem não só... Antigamente a gente só tinha Globo e SBT. Né? Aí hoje os meninos têm 100 e tantos canais lá na TV. Eles sabem o que passa em cada um. Eles sabem os horários. Eles decoraram tudo. Meu filho, o que está escrito em João 3,16? Não sei. Ele não sabe, porque os bichinhos precisam de toda uma escola dominical e eles tentam, se esforçam, coitadinho, mas precisam de pelo menos um mês para eles decorarem Jesus chorou. Não é? Por quê, meus irmãos? Porque, de alguma maneira, nós relativizamos a Escritura. A Escritura, nós dizemos, é a nossa única regra de fé e prática, mas isso não serve para a minha casa, serve para a igreja. Nós particularizamos a fé e tornamos a fé individualista. Ela só funciona quando eu estou na igreja. Mas na minha casa as regras são outras. A maneira como eu crio os meus filhos, as regras são outras. O texto que nós acabamos de ler de Deuteronômio diz: você tem que inculcar, colocar dentro da cabeça do teu filho 24 horas por dia a palavra de Deus, a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus raciocinar, para que desde a infância ele entenda como é que Deus quer que ele se comporte. Sabe qual é o nosso grande problema nas igrejas evangélicas, principalmente presbiterianas? É a fase da adolescência e juventude. A igreja presbiteriana tem uma característica muito marcante, que ela é uma igreja familiar. Ela é uma igreja de família, não é uma igreja que procura prosélitos. Ela não é uma igreja que cresce muito por expansão externa. Ela cresce em famílias. Notaram isso? É tanto que eu costumo olhar para a igreja dizendo, você é da família de quem? Pode olhar, tem sempre famílias na igreja. São grupos de famílias na igreja. Assim que nós crescemos. Porque nós damos muito valor à teologia do pacto, onde a família é a estrutura da igreja. Mas é incrível que quando as crianças chegam na adolescência e juventude e vão para a faculdade, o que acontece? Desvia. Por que essa criança era tão certinha? Levei a minha vida inteira para a igreja. É porque você levou para a igreja. Você não levou para a escritura. É aquela coisa, eu levo para a igreja e ensino ele. Meu filho, é assim que você se sente, é assim que você se levanta, é assim que você canta. Em casa a regra é outra. Em casa funciona do jeito que eu quero. Em casa eu falo mal do pastor. Eu já chego em casa reclamando da igreja. e eu transformo a igreja no pior lugar do mundo. Porque a igreja é um lugar de gente falsa, gente fofoqueira. Não é ou não é? Estou mentindo? A gente diz isso o tempo inteiro para os nossos filhos. É o pior lugar do mundo. E aí você chega e diz, mas meu filho, é o pior lugar do mundo? Você tem que ficar aqui, porque aqui é o lugar. Meu irmão, ele vai pensar diferente. E você começa a criar novas regras. Não, meu filho, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós temos outras coisas, como a ciência é muito importante. Você precisa entender. Eu conversando com o senhor essa semana, ele disse, eu sou crente, graças a Deus, me tornei cristão. Mas o mundo é assim desde a época da pedra lascada. Como? Ser um crente, um cristão, mas crer na teoria da evolução? Interessante isso. A Bíblia diz o contrário disso. Não, mas a Bíblia então não tem razão. Muda. Deixa eu dar um exemplo. History Channel. Tem TV para assinatura? Sábado passado ele estava com a programação mostrando sobre as falsidades da Bíblia. A propaganda era, nós vamos mostrar que a Bíblia é tão antiga que nós nem sabemos quem escreveu. Está cheia de erros, cheia de falhas. Está tudo errado. O final da propaganda dizia assim, sua fé vai resistir a isso? Ai, que coisa. A gente chega e fica abalado, né? Meu Deus do céu, vai desconverter um bocado de gente. Mas durante a semana eles passam um programinha, uma série, chamada Alienígenas do Passado. Onde eles dizem que tudo o que acontece, que a Bíblia diz que foi Deus que fez, foram alienígenas. Quem criou o homem? Alienígena. E eles apresentam aquilo como sendo a verdade mais absoluta que existe. Então veja, o mesmo canal que diz que tudo é alienígena e é a verdade, é o mesmo canal que diz que a Bíblia é falsa. Adivinha qual é que os crentes vão se abalar? Não, qual é a palavra? Eles vão ficar assustados. Dizem, rapaz, eu não sabia disso. Pastor, ela me enganou. Ele nunca tinha me dito que a Bíblia era assim. Ele nunca tinha me dito que não eram três reis. Os crentes confiam muito mais nas coisas da ciência do que na escritura sagrada. Eles confiam que, se você for para o casados para sempre, seu casamento vai ser uma bênção. Aí tem algumas regrinhas básicas. Dar flor para a mulher de vez em quando. Levar para jantar todo final de semana. Não é? Aí seu casamento vai ser uma bênção. Balela. Seu casamento vai afundar com flor e tudo. A escritura sagrada tem um padrão para o seu relacionamento. Mulheres, sede submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Não tem regrinha. Notou? Mas nós preferimos as regras dos sexólogos, dos sociólogos. Eles são estudiosos. A Bíblia a gente deixa um pouco de lado nessas horas. A gente tem regras melhores para a igreja. Nós relativizamos e ensinamos isso aos nossos filhos. E queremos que os nossos filhos cheguem na faculdade e fiquem fiéis. Não, mesmo que ele vá para a igreja. Ele não é mais crente, ele não crê mais nada disso. Mas que ele vá para a igreja. Isso, meus irmãos, não leva nossos filhos para o céu. Precisamos instruir as nossas crianças no caminho em que ela deve andar. E é pela palavra de Deus. Paulo diz, você permanece no que você aprendeu. Você sabendo de quem você aprendeu. Foram seus pais, sua mãe, sua avó que ensinou. Então a maior autoridade para ensinar a criança a aprender a Bíblia não é a escola dominical. Para de terceirizar a instrução dos seus filhos. Escola dominical não é para instruir criança. Quer ver só uma coisa? Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na igreja nova agora, quando eu estou. Acabei com o cultinho à noite. Ai meu Deus, é uma revolução. Como é que a gente vai conseguir adorar agora na igreja com menina aperreando? Quem tem que ensinar seu filho a adorar não é professora de escola dominical que fica ensinando ele a pintar. Você tem que fazer o seu filho se sentar do seu lado e dizer, meu filho, você agora adora o Senhor comigo. Nós lemos a Bíblia agora, nós nos ajoelhamos agora, nós oramos agora, nós cantamos agora. Ensine o seu filho a adorar, não prive seus filhos da adoração ao Senhor. Cristo morreu por eles, eles precisam adorar junto contigo ao Senhor no domingo à noite. Não tire seu filho da pregação da palavra, não interta seu filho com outras coisas, instrua na palavra. Está pensando que ele não presta atenção? Não, ele presta atenção. Em todos os detalhes. Eu postei, uma semana dessa no Facebook, um desenhinho feito por uma menina de menos de 10 anos no culto. Ela desenhou toda a pregação. Não sei se alguns que têm Facebook, eu coloquei lá. Eles prestam atenção em tudo. Os meus pirrainhas estão pequenininhos. Ficam prestando atenção, fazendo desenho. Entendeu? Se eu preguei sobre o Senhor como o Senhor de todo o universo, desenhar os planetinhas, o Senhor, mano, tem que desenhar o culto e prestar relatório quando chega em casa. Qual foi a pregação? Falar sobre o quê? Falar sobre a pregação. Precisamos entender, meus irmãos, instruir os nossos filhos na palavra do Senhor, para que a vida deles seja santa, porque a mente deles foi moldada conforme a Escritura. Daí, vocês sabem de quem aprenderam? A autoridade é dos pais para ensinar as crianças. Não repasse a autoridade, a responsabilidade para o pastor, para a professora de escola dominical. A responsabilidade é sua. Deus te colocou crianças, filhas da promessa na tua casa. E te deu a responsabilidade de instruir os seus filhos. Você é o responsável perante Deus pela salvação dos seus filhos. Ensine a palavra. Segundo, você sabe de que aprendeu. Você sabe quando aprendeu. Desde a sagrada, desde a sua tenra infância, ele diz, e essas palavras que você aprendeu podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. O conhecimento da verdade, meus irmãos, só vem da Escritura. É dela que vem a verdade. É nela que nós encontramos toda a fonte do conhecimento necessário para cada um de nós. Nós não precisamos de conhecimentos externos, contrários às Escrituras. Todo conhecimento externo só será abraçado por nós se for em conformidade com a Escritura. Porque nós temos a Escritura como uma base sólida. Olha aí versículo 16. De onde vem então essa autoridade toda que a Bíblia tem? Para nos instruir então. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A autoridade da Bíblia não vem de uma convenção. A autoridade da Bíblia não vem de um concílio, de um conselho, não vem de um momento da história que a igreja reconhece. Não, a autoridade da Bíblia vem do próprio Deus. Ele é o seu autor, ele a produziu por inspiração. De forma que tudo que está na Escritura foi divinamente inspirado e revelado, sem erros, sem falha, é infalível, é inerrante e autoritativo. Se eu não entender, meus irmãos, esse conceito de inspiração, eu não vou ter a Bíblia como uma verdade absoluta e vou relativizá-la. Ela vai se tornar meros conselhos para uma vida boa, quando na verdade ela não tem conselhos, ela tem leis, ela tem normas, ela tem estatutos, ela tem mandamentos que eu devo interiorizar. Porque toda ela foi inspirada por Deus. Você pode dizer, mas pastor, quando Paulo estava falando isso, não tinha nem Novo Testamento ainda. Só tinha Antigo. Então ele está falando do Antigo Testamento. Não. O tempo inteiro nós vamos ver os apóstolos, um referendando o que o outro escreveu. Pedro diz que Paulo escreve coisas difíceis de entender, que os instáveis e ignorantes deturpam para a sua própria condenação, como faz com o resto da Escritura. O que é que Pedro estava dizendo? Que o que Paulo escrevia estava no mesmo nível que o restante das Escrituras e que quem deturpasse o que Paulo escrevia fazia do mesmo jeito que deturpava o Antigo Testamento e estava todos eles produzindo condenação. Paulo faz a mesma coisa com que Pedro escreve. Eles ficam se referendando o tempo inteiro, dizendo a Escritura é completa, fechada, foi escrita por Deus. Notem, a autoridade vem de Deus. Não é um pastor que diz o que deve ser ou não deve fazer. Um pastor só tem autoridade quando ele proclama a palavra de Deus. Não é recitar versículo, porque o diabo ele é astuto em citar versículo e distorcer versículo. Adivinha como é que ele tenta Jesus? Transforma essas pedras em pão. Você tem, é filho de Deus? Transforma. Como é que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem. Em seguida ele usa o versículo da Bíblia, usa um salmo. Atira-te daqui abaixo. Porque a Bíblia diz, olha o versículo, tome posse. Toma posse do versículo aí. Que a seus anjos dará ordem a teu respeito e não permitirá que os teus pés tropecem em alguma pedra. Oh, aleluia! Notou o versículo aí? Toma posse. Aí Cristo diz, toma não. Receba. Recebo não, ele fez. Mas também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é recitar versículo, é interiorizar conceitos. É transformar a Escritura em uma regra realmente de fé, e uma regra realmente de prática, onde o que eu creio e o que eu faço está em conformidade com ela em todos os sentidos, e não em ter meia dúzia de versículos no bolso para sacar de maneira hipócrita. Ela é inspirada por Deus. Mas ela é útil. Se você é pragmático, ela diz, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se eu quiser aprender alguma coisa, a escritura é a principal fonte de autoridade. Quer ver só um negócio? O que é que a gente deixa os nossos filhos aprenderem na escola? Evolucionismo. A gente deixa lá. Eles ficam lá na escola e ficam aprendendo isso. Tem um colega meu lá do seminário, pastor Doug Lemon. Ele é ótimo, porque ele é americano. E ele tem 6 filhos, 6 meninos, é uma escadinha. E eu ri que ele estava lá do meu lado e disse, olha o que meu menino postou para mim. Botou uma foto para ele na internet, o menino mais velho. Fazendo uma cara feia, mostrando que a professora estava tentando ensinar para ele o Big Bang. Ele disse, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Você tem coragem de dizer isso para o seu filho? É mentira. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a... Em 6 dias ele fez tudo, no 7º ele descansou. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, do jeito que está na Bíblia, não é do jeito diferente. Aí eles, camarada, encontram um dente, com base num dente, ele molda um corpo inteiro e diz, esse aqui é o homem de Neandertal. Esse camarada andava encurvado, em cima de árvore, comia isso, comia... Ele só tem um dente, pelo amor de Deus, vai que o dente é de um porco. Todos eles foram modificados. Aí você pega um livrozinho de biologia e está lá dizendo, tá vendo? A biogênesis e a abiogênese. Um imita a outra, tá vendo? Todo embrião passa por todas essas fases. Aqui está peixe, aqui está réptil. O próprio cara que desenhou aqueles desenhinhos lá, ele disse, eu distorci os embriões. Ele confessou isso. Eu distorci os embriões para ficarem mais parecidos um com o outro. Aí você pega as fotos dos embriões que ele está dizendo que são daquele jeito e bota no lado do outro. São completamente diferentes. Nenhum chega nem perto do que ele desenhou. E seu filho? Isso é verdade, papai. Olha só que coisa interessante. O homem veio de um macaco. Só você que é filho de macaco. Meu pai é outro. Meus irmãos, precisamos entender que a Bíblia ela é útil para o ensino. E nós precisamos confrontar a mentira que o mundo tem ensinado para os nossos filhos. Precisamos confrontar com a palavra de Deus. Dizer, não, meu filho, não é assim. Aí me perguntaram, e você vai fazer como seu filho tiver que responder as perguntas lá, de onde veio o homem? Aí eu digo, eu vou ensinar ele a dizer assim. Segundo a teoria falsa do evolucionismo, ele veio do macaco. Ou seja, eu respondi a pergunta. Porque o que eles têm é fé, porque eles não têm ciência mais. Eles não têm nenhuma prova de que aquilo ali é verdade, mas eles creem com base numa deusa chamada razão, que é isso que eles adoram. Nós adoramos um Deus que diz, eu que fiz. E como ele diz que ele fez, o que é que eu faço? Ninguém me tira isso da cabeça. A ideia é, ela é útil para o ensino. Então a palavra de Deus, ela serve para nos instruir em toda a verdade. Freud não sabe nada sobre a alma humana, quem sabe é Deus pela sua palavra. Precisamos entender isso. Filósofo nenhum conhece nem um pouco da verdade se não for a verdade de Deus contida na sua palavra. Nenhum sociólogo entende a sociedade se não levar o que a palavra diz sobre a sociedade em voga. Ele não entende nada, ele não vai conseguir enxergar nada, ele não vai conseguir ver o que Deus diz que é, porque o que Deus diz que é, é. E se não for, se torna. É útil para o ensino. Mas não só para o ensino. É útil também para a repreensão. Porque nosso coração, meus irmãos, é pecaminoso. E a gente vai tropeçar. Nós vamos sair do caminho. Para que serve a palavra? Trazer de volta. É essa a ideia. Nós, naturalmente, meus irmãos, sempre seremos falíveis. Nós sempre vamos errar, pelo menos até Cristo voltar. E se você continua com a filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar... Ela vai te levar para o inferno. Para lá que você vai. Porque naturalmente, a nossa natureza pecaminosa nos leva para o erro. Somente a Escritura Sagrada nos traz de volta para o caminho. Então ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos traz de volta. Porque nosso coração sempre será tendencioso a se saltar, a se bandear para o lado do mundo. Porque é isso que nossa natureza pecaminosa gosta e quer. Mas, por outro lado, além de ser útil para o ensino, para a repreensão, ele também é útil para a correção. Interessante porque essas duas palavras são paralelas, repreensão e correção. Repreensão diz respeito a um lado negativo, trazer do errado para o certo. Mas correção é manter a coisa do jeito certo. trilhar no caminho do Senhor, por meio da palavra. De que maneira o jovem mantém puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Como é que nós fazemos para manter o nosso coração na linha? Guardo no coração a tua, para não pecar contra ti. Sem palavra, meus irmãos, não tem como manter-se no trilho. Sem escritura sagrada, não tem como se manter no trilho. Nós vamos sair do trilho. Então, o princípio que nós precisamos nos lembrar é que, sem a escritura, não é possível manter uma vida de integridade, de santidade. Ela é a fonte que nos leva a isso. Ensino, repreensão, correção e, por outro, versículo 16, educação na justiça. E isso eu acho lindo, que a ideia de educação na justiça é ser treinado para viver de forma justa, conforme Cristo. A ideia é de olhar para Cristo como nossa fonte de justiça e ser treinado para andar nela. Quer ver uma coisa que a sociedade está nos ensinando? Não traumatize o teu filho. Traumatize o bichinho, não. Não é? Então, o que é traumatizar o menino? Não faça o bichinho ficar com traumas futuros. Não bata no bichinho, não. Não é? Não diga, não fica o tempo... Não. Que isso? Negocie com o menino, com a criança. Eu já digo isso para o meu lá em casa o tempo inteiro, digo na igreja também. Casa, minha casa não é uma democracia. Minha casa é monarquia. E é uma monarquia absolutista. Onde eu mando e você obedece. Quando eu quero, eu te explico. Quando eu não quero, está resolvido. Entendeu como é que funciona? É assim que a Bíblia ensina. O pai, ele é o responsável por dar ordens. Não tem negociação. Ah, não. Minha casa é minha casa. Meu quarto é meu quarto. Fechando a porta, papai tem que bater a porta na porta. Que conversa é essa? A casa é minha. Enquanto você morar debaixo da minha casa, eu vou abrir a porta, vou vasculhar suas coisas, vou ver a sua bolsa, vou ver o que você tem dentro da sua bolsa, quais são as suas revistas, a TV é regulada por mim, a internet é regulada por mim, eu sou responsável perante Deus quanto a você, você estará sempre sob minhas ordens e não interessa quantos anos você tenha. Meu pai diz assim, meu filho, a barba bate no joelho, mas a cinta ainda vai nas costas. No dia que eu me vi mais alto que minha mãe tem 1,5 metros. Aí eu cheguei perto dela. E aí, mãe? Tô mais alto que tu. Ela, a parte que passou de mim é podre. Tá certa? É podre? Não fez diferença nenhuma. Precisamos entender de um princípio muito simples, meus irmãos. Educar é um ato constante e direto de traumatizar. Mas é um traumatizar freando o mal que existe no coração da criança. Porque toda criança nasceu com o pecado no seu coração. Ela vai tentar os pais, ela vai provocar os pais, ela vai fazer o que é ruim. Foi assim que ela nasceu. A educação é o ato de traumatizar, impedindo que o mal seja praticado de maneira natural. É isso que tem que fazer com o seu filho. Traumatize. Boas palmadas resolvem de uma maneira fantástica. Ele vai entender de que pais, quando dão leis, quando dão normas, eles cumprem. Por isso que não fica o negócio, menino, eu vou te bater. Menino, eu vou te bater. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Você está mentindo para ele. Filho, eu vou te bater. Ele fez de novo, o que você faz? Bata. Resolva. Da próxima vez, quando você disser, filho, eu vou te bater, o que é que ele vai entender? Meu pai tem palavra. A palavra dele é, se é sim, é sim. Se é não, é não. Se ele diz que vai bater, eu vou apanhar. Pensa duas vezes agora. Vê se vale a pena levar umas palmadas agora. Vamos fazer a conta agora. Vale a pena apanhar por causa disso? Se valer, a gente resolve, né, depois. Irmãos, a palavra de Deus é a base para a educação na justiça. É ela que regula a nossa maneira santa de ser. Não é o que você acha que é ser santo. É o que a Bíblia diz que é ser santo. Mas para que todo esse trabalho, pastor? Para que você consiga o versículo 17. Olha aí, a fim de quê? A finalidade disso tudo, de buscarmos a escritura é, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, um homem íntegro. Perfeição aqui, meus irmãos, não é a ideia de não ter defeito. A gente tem defeito sempre, até o dia que Cristo voltar e fomos plenamente santificados. Ninguém aqui é wesleyano para pensar diferente. Mas a ideia é, no final das contas, ele está dizendo: precisamos compreender o fato de que precisamos viver de maneira íntegra. E não é possível viver de maneira íntegra se não for por meio de um estudo sério das Escrituras. De um vivenciar sério das Escrituras, de aplicar na prática a Escritura, para que o homem de Deus seja perfeito. E aí então vem o comportamento dele, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, não só quem eu sou será modificado pela palavra de Deus, como o que eu faço será também modificado pela palavra de Deus. Ah, pastor, ótimo, nada do que eu já não sabia. Só que, meus irmãos, o que eu gostaria que vocês lembrassem hoje é que, se nós quisermos uma família formada por homens e mulheres santos, não procure fora das Escrituras instrução. Nós vivemos uma época hoje em que as pessoas professam que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas ela acredita que um profetazinho sabe-se lá de onde vai vir e vai profetizar e ela vai descobrir o futuro. Ela vai saber de todas as coisas. Acreditamos, meus irmãos, que determinadas regras que nós aprendemos são mais importantes que a palavra de Deus. E nós julgamos os outros com base nas regrinhas sociais que nós aprendemos na igreja e não com base nas Escrituras. As Escrituras, elas são relegadas a um lado somente de prova, de que minha verdade já é minha e eu quero usar a Bíblia só para confirmar o que eu já sei. Não, eu preciso submeter o meu pensamento à vontade de Cristo. E mesmo que a vontade de Cristo venha a confrontar o meu pensamento e dizer: você está errado, você está equivocado. E se ele disser que eu estou equivocado, eu preciso me submeter à palavra do Senhor e modificar minha maneira de pensar e amoldar minha maneira de Deus pensar conforme a Escritura Sagrada. Está na hora de professarmos uma fé que cremos na Bíblia e vivemos uma coisa completamente diferente na prática. Se a Bíblia não serve para a prática, ela não serve. Como é que você tem conduzido a sua casa, a sua família? Sua família é regida pela Escritura Sagrada ou sua família é regida com base no que eu acho que assim vai dar certo? Como é que você acha que conseguirá manter os seus filhos íntegros diante de Deus? Nada mais, meus irmãos, é importante do que a palavra de Deus. Nenhuma mudança deve ser feita se não for a mudança que a Escritura propõe. Nenhuma transformação nas nossas vidas deve estar acima das transformações que a palavra de Deus nos instrui. Nossa consciência deve ser levada cativa à palavra de Deus, sempre. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Nós precisamos entender isso. Daí, vamos parar de absorver filosofias externas? Sabe o que mais me assusta hoje? É encontrar cristãos socialistas, comunistas. Aí eu chego e digo: irmão, qual é a base bíblica que você encontra para isso? Não, porque todos os crentes viviam em comum. É? Mas a filosofia que vem lá atrás, marxista, ela é ateia. Ela chega e diz: Deus não existe. Existe uma competição de classes. E aí, com base nisso, ele estabelece toda uma coisa futura. Aí o que a gente faz? Não, mas Cristo não tem nada a ver com política. Tem. O mundo está essa desgraça toda aí porque os crentes votaram contrários à Escritura Sagrada. Foi isso que eles fizeram. Votaram em troca de um som novo. Votaram em troca de uma bancada nova. Se corromperam. Deixa eu dar um exemplo. Sabe qual é? Eu tenho família em Brasília. E sabe como é conhecida a bancada evangélica lá? Você tem uma ideia de como eles são conhecidos lá? São considerados os piores do Senado e do Congresso. Sabe por quê? Todo mundo diz lá: os políticos crentes só gostam de duas coisas, dinheiro e mulher. Dê essas duas coisas para eles que eles votam no que vocês quiserem. Sabe como é que o pessoal lá diz? As festas mais animadas que os políticos promovem lá em Brasília são as festas promovidas pelos deputados e senadores da bancada evangélica. São regadas a bebida e muita mulher cara. É assim que eles são conhecidos lá. Foram eles, os Cordeiros de Deus, os homens de Jesus, que a gente colocou lá. São esses homens. Não vote porque ele é crente. Vote conforme as Escrituras. Vá para a Escritura e procure orientação de qual é o pensamento que a Escritura tem quanto a isso. Não pense que a eleição é uma coisa do mundo. A Bíblia é para a igreja. Não, a Bíblia vai me nortear em quem eu devo votar. Mas não só isso. A Bíblia vai me nortear na maneira como eu devo me comportar na escola. Qual é o pensamento filosófico que eu vou ter que abraçar e qual é aquele que eu vou rejeitar. Como é que eu vou ouvir meu professor marxista me ensinando coisas e eu dizendo, ok, estou te ouvindo, vou botar na prova, mas não acredito no que você está dizendo. Você é fajuto, só quero teu diploma. Me faça passar no final do semestre, está resolvido. Porque você só diz balela, só diz besteira. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem isso e nossos jovens precisam aprender a fazer isso. Tem um menino que eu acho fantástico, o nome dele é Igor. Ele é da igreja presbiteriana de Campina Grande. Igor escreve alguns artigos interessantes. Sabe quantos amigos Igor tem na faculdade? Nenhum. Ninguém se senta com Igor, em canto nenhum. O motivo é simples. Porque toda vez que um professor se levanta para ensinar alguma coisa, Igor se levanta também e diz, professor, não é assim não. Não é assim não. A Bíblia diz assim, assim, assim. Aí quando o cara levanta filósofos, adivinha o que é que Igor tem? O cara lê feito um louco. Ele lê de 2 a 3 livros por semana. É um negócio absurdo. Ele lê numa velocidade que eu nunca vou conseguir na minha vida ler daquele jeito. Ele conhece tudo de filosofia, ele conhece tudo de história da igreja, ele conhece tudo sobre política, ele queria ser embaixador. Aí ele conhece tudo de países e ele levanta e confronta e tal. Ninguém quer, porque ele é o cara problemático. Não, ele é um cara crente. Porque o resto se amolda à estrutura. Não tem a palavra de Deus como regra. Precisamos aprender que se quisermos ter uma vida íntegra, pare de buscar relativismo, pare de buscar musiquinhas, troque sua coleção de CD pela escritura. Busque na escritura, medite nela de dia e de noite. Guarde no coração a palavra. Para de decorar a letra de música, vai decorar a Bíblia. Para de buscar divertimento. Para de decorar como é que faz para passar da 10ª fase do videogame que você está jogando, do joguinho que você está jogando. Para de buscar na internet coisas sobre isso. Busca a palavra de Deus. É ela que pode te tornar sábio para a vida eterna. Quer ser íntegro? Em primeiro lugar, Cristo. Confie-se nele e seja transformado por ele. Agora, quer continuar íntegro? Use uma fonte apropriada. A fonte apropriada é a escritura sagrada. Não o que os outros dizem. Não o que você pensa. Não o que o seu coração sente. O que a Bíblia diz é a única fonte para a nossa integridade. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para confiarmos e crermos na Bíblia como creram nossos pais no passado. Que o Senhor nos abençoe.